em nome da lei.
Olá, entra em vigor no dia 17 de julho a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Só o nome tem que se lhe diga. Pelas razões óbvias, porque é comprido e custa a memorizar, mas sobretudo porque os direitos humanos, pela sua natureza, não podem cingir-se ao âmbito de um Estado, sobretudo dizendo respeito a uma realidade que não tem fronteiras, como é a internet. A esta juntam-se outras perplexidades que têm de ver com o facto do diploma ter sido aprovado no Parlamento sem votos contra de qualquer bancada no dia 8 de abril e promulgada pelo Presidente da República um mês depois. Embora tenha havido vozes críticas entre as entidades ouvidas durante o processo legislativo, a lei passou sem polémicas na Assembleia da República e ao Presidente Constitucionalista também não suscitou nem dúvidas políticas nem jurídicas. É já depois de concluído o processo legislativo que surgem na opinião pública inúmeras vozes críticas defendendo que a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital reinstala em Portugal a censura, trazendo à memória os métodos salazaristas para impor no espaço público a verdade oficial do regime. A polémica diz respeito ao plano para combater as fake news, as notícias falsas. Está em causa o artigo 6º, que define o direito à proteção contra a desinformação por forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas que produzam, reproduzam ou difundam narrativas consideradas desinformação. E entende-se por desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. Esta é a questão que vamos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. Convidei para esta edição o deputado socialista José Magalhães, o pai desta polémica carta, o líder e deputado único da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo, que agora vem dizer que quer mudar a lei, e Miguel Prata Roque, que é professor na Faculdade de Direito de Lisboa, foi assessor durante 8 anos do Tribunal Constitucional e participou na elaboração dos Estatutos da ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, a quem a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital confere o poder de julgar queixas contra autores de textos, vídeos ou áudios alegadamente falsos. Obrigado aos três por estarem hoje aqui. Quero ainda dizer que convidei o presidente da ERC para participar, mas o convite foi declinado pelo facto de o diploma que hoje aqui debatemos estar ainda em discussão interna na entidade reguladora para a comunicação social. João Coutrinho de Figueiredo, comece por si, pedindo-lhe para explicar porque é que se absteve na votação desta carta, tendo as discordâncias que tem em relação a ela. Porque é que não votou contra quando está em causa uma questão tão grave como a liberdade de expressão?
Na realidade, nós começámos por votar contra esta lei na Generalidade no passado outubro de 2020. E o que se passou foi que o processo de especialidade, portanto, discussão desta lei, ocorre numa comissão da qual não fazemos parte e não temos possibilidade física de participar. E demorou 5 ou 6 meses. E quando ela regressa à discussão e sobe a plenário, vem já com mais de 20 alterações introduzidas, muitas delas no sentido positivo, e tínhamos, de facto, reservas relativamente ao artigo 6º nessa altura, e eu já tive a ocasião publicamente de reconhecer que deveríamos ter levado essas dúvidas, essas reservas mais longe, mantendo o nosso voto contra. E porquê é que não o fizemos? Porque este artigo 6º é, de facto, um artigo que nos induz em erro, porque faz menção do Plano Europeu de Combate à Desinformação, que é um documento emanado da União Europeia em 2018. Não é uma diretiva, portanto não tem transposição obrigatória.
Não foi aprovado pelo Parlamento Europeu. É um documento do Conselho Europeu, julgo eu.
Exato, foi apresentado.
Da Comissão.
Não foi sujeito a votação.
Não é um ato legislativo sequer.
Não.
Mas esse plano que dá a ideia pela redação do artigo 6º, que está na base de todos os outros restantes pontos, de facto não está. Não está, e tem duas diferenças que eu acho que deve assinalar. A primeira é que toda a lógica do plano de ação contra a desinformação que a União Europeia emitiu está baseado sobretudo na preocupação com as ameaças de natureza externa, com estratégias deliberadas de desinformação, nomeadamente por agentes externos, por Estados, nomeadamente, e faz menção, mais que uma vez, à Federação Russa, e imagino que só não faça outros Estados que têm práticas similares, porque há interesses geopolíticos e geoeconómicos suficientemente fortes em alguns Estados europeus para que isso não tivesse acontecido. Portanto, pega-se num plano que é baseado numa percepção de uma ameaça externa que é real e transforma-se esse plano num pretexto para fazer uma carta com foco exclusivamente interno. Depois, se lermos esse plano com atenção, esse plano exclui da definição de desinformação aquilo que eu vou ler em inglês e traduzir, aquilo que são clearly identified partisan news and commentary. Portanto, comentários e opiniões de natureza assumida e claramente identificadas como sendo partidárias. Portanto, a carta portuguesa, ao não transcrever esta parte, transcrevendo quase todas as outras, leva-nos a crer que há aqui uma intenção deliberada de excluir, de não excluir as opiniões políticas daquilo que se pode considerar esta abordagem limitativa, restritiva e potencialmente censória da Carta de Direitos.
Portanto, não são só notícias, são também artigos de opinião, posições que expressam pensamento de pessoas que estão abrangidas por esta carta portuguesa?
A carta também tem o cuidado de excluir matérias como erros de comunicação, sátiras, paródias, mas esta expressão concreta de comentários e opiniões de caráter partidário que está no plano europeu não foi transferido para a Carta Portuguesa, abrindo a porta, portanto, a que o poder de censurar opiniões com as quais não concordamos, ou seja, opiniões políticas, esteja aberta com esta carta. E foi isso que, em leitura mais aprofundada, e aqui tenho que confessar que o facto de só termos um deputado no Parlamento e termos, se calhar, pouca capacidade para fazer estas análises, até ao fim tiveram na origem desta abstenção, das quais eu já me penitenciei publicamente, e por isso apresentámos já um projeto de alteração a esta lei e de revogação deste artigo 6º. Portanto, esta é a história que nos levou até aqui. Penso até que o Governo, ou neste caso o Partido Socialista, que foi o autor da proposta, e o PAN, que secundou o Partido Socialista em todo este processo, tem algum complexo de culpa relativamente a isto, na medida em que na Declaração de Lisboa, que no passado dia 1 de junho foi apresentada aos nossos parceiros europeus para discussão e eventual aprovação, esta disposição concreta do artigo 6º não está no corpo da declaração, está num anexo sem natureza vinculativa, portanto, dando a entender que sabem que os nossos parceiros europeus não iriam alinhar com esta abordagem. E, portanto, esta é a história neste momento. E preocupa-nos muito que esta matéria não só tenha sido tardiamente detectada, inclusivamente por nós, como já disse.
Mas isso é
culpa
exclusiva dos deputados, não é?
Não é só, porque eu lembro que no dia
2... A imprensa também não esteve suficientemente.
Não teve. Eu lembro-me, e está online no YouTube para quem quiser consultar, que fiz uma intervenção nesse dia 2 de outubro em que a discussão da neutralidade teve lugar, uma intervenção até inflamada contra a Carta dos Direitos na Área Digital, e não teve qualquer espécie de repercussão. Ninguém pegou nisso. E, portanto, com a nossa capacidade limitada de fazer agenda, essa assunto morreu aí, e como digo, depois, 6 meses depois, já em plena comissão de inquérito no banco, depois de um orçamento por cima, voltou a aparecer com este formato. Mas diga... vamos a tempo de corrigir.
E já tem apoios para fazer aprovar esse projeto de lei que pretende revogar este polémico artigo 6º da Carta?
Temos recebido da parte mais de deputados individuais do que de partidos como um todo e de grupos parlamentares manifestações de apoio e de compreensão. Ainda falta algum tempo até podemos fazer subir isto ao plenário. Creio que vamos conseguir o fazer nesta legislatura ainda. E esse trabalho de bastidores e de negociação será certamente feito até lá.
José Magalhães é o autor desta carta.
Sou um dos autores.
É um dos autores, sim. É, de qualquer forma, o rosto do Partido Socialista, da bancada socialista, que tem dado a cara por esta iniciativa legislativa. Pergunto-lhe quais são as razões que encontra para o facto de ela ter sido aprovada na Assembleia sem votos contra e agora estar a suscitar toda esta polémica na opinião pública, nomeadamente com deputados da sua própria bancada a renegarem o que aprovaram e a admitirem que votaram de cruz.
É uma bancada de homens e mulheres livres, portanto, as diversas coisas são possíveis. Mas na discussão desta inovação, que é a existência de uma carta, devo dizer que é o primeiro instrumento deste tipo a surgir correspondendo ao apelo do pai fundador, aí sim, da web, o Sir Tim Berners-Lee, que tem um movimento chamado Contract for the Web, em que apela à consagração de regras e princípios que permitam que continuemos a ter uma web livre, como ele a concebeu, e como os pais fundadores, nos anos 90 e até antes, a tinham concebido, portanto, aberta, neutral, capaz de acolher uma pluralidade de pontos de vista, sem censura, que é um dos princípios básicos. Esse Contract for the Web acaba por ser acolhido e divertido, eu consideraria tintim por tintim, na nossa carta. E quem ler o preâmbulo do projeto de lei que nós apresentámos e que deu origem a este texto legal, verificará que foi feito um trabalho preparatório muito cuidadoso e há o direito comparado, as experiências de outros países.
Sim, mas não há direito comparado aqui. Não há nenhum país que tenha um instrumento jurídico semelhante a este.
É a nossa esperança que este seja pioneiro, mas não o único e o último. De resto, o que a carta faz? Repare, pode-se dizer o que se quiser do nome. Inicialmente chamava-se Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital. Ela corresponde a uma necessidade. Seria completamente absurdo um ponto de vista segundo o qual o direito pararia à porta da internet. Não parou, já lá está. A internet é uma atividade regulada. Quer dizer, se quiser criar um Internet Service Provider, um serviço de prestação, sim, de acesso à internet, não pode abrir banca e começar a vender o acesso à internet. Há regras, até do ponto de vista organizativo, tecnológico. E, por outro lado, está subordinada a leis, designadamente a lei que define as regras através das quais os operadores são obrigados a retirar conteúdos ilícitos e que está em vigor pacificamente desde há anos.
Oh, José Magalhães, mas a questão é também se este é o instrumento certo e se é uma lei que, de facto, consegue alcançar estes objetivos. No conceito de desinformação que a carta quer combater, o que é que cai aqui? Entram só notícias publicadas por órgãos de informação, também artigos de opinião, posições políticas, posições e estados de alma postados pelas pessoas nas redes sociais. O que é que cai aqui na alçada desta carta?
Claro que essas coisas não caem, infelizmente. Nem poderiam cair utilmente e materialmente. Deixe só que me diga que me impressiona um bocadinho que muita gente que esteve desatenta a esta matéria, é sempre tempo de prestar atenção a uma coisa que de facto é importante. E não é o facto das questões relacionadas com a chamada agenda digital terem um papel em Portugal muito pequeno, muito residual. O futebol tem mais, o que quer que seja que aconteça no dia-a-dia da vida política tem mais, etc. A reunião a que se referiu o Coutinho Figueiredo, por exemplo, realizou-se em Lisboa e foi uma assembleia digital, portanto uma conferência interministerial europeia, sobre a democracia digital, pôs em debate público não uma carta, mas uma declaração que tem o código genético similar, muito similar ao da carta, e que agora continuará o seu progresso.
Mas que não tem este artigo 6º.
Não tem, porque, repare, não, por uma razão muito simples, porque não poderia ter, dada a sua dimensão, que é lacónica e sucinta. Embora muito extensa, mas é lacónica em relação a cada um dos pontos. Também não foi possível, nem quisemos, colocar na carta, porque seria como uma espécie de bossa de camelo gigantesca, um código do combate à desinformação. Porque um código de combate à desinformação seria necessário incluir muito mais componentes, como percebe rapidamente quem tiver a paciência de ler o plano de ação europeu de dezembro. O que é que acontece com esse plano europeu? Esse plano europeu está desatualizado. E por isso a Comissão convocou há dias, não há muito tempo até, os detentores de plataformas, a ERG, que é a entidade que reúne as entidades similares à nossa ERC, e o Observatório Europeu de Média, para prepararem uma nova versão do Código de Conduta que vinculou em outubro de 2018 as plataformas e para rever o plano de ação. Que o Tribunal de Contas Europeu, no dia 3 de junho, num parecer absolutamente fabuloso que está no site do Tribunal Europeu, analisou para concluir, por várias fragilidades na coordenação, no financiamento, etc, etc.
Mas então a União Europeia está com toda essa ponderação a legislar e nós legislamos com esta pressa toda, porquê?
Ouça, não,
esta questão.
Se isto é legislar à pressa, eu que acompanho processos legislativos há muitos decénios.
Se a União Europeia está a rever o seu plano de ação e esta carta pretende dar concretização a esse plano, que entretanto será revisto.
Mas não há possibilidade nenhuma, como nós fizemos, uma norma, um conjunto de normas muito sucintas e, como eu disse, não um código extenso e abrangente do combate à desinformação. Há muito por onde desenvolver a atividade legislativa ainda. E, portanto, este começo é só um começo e só não deve ser rodeado de equívocos. E nesse sentido, correr rapidamente à mangueira do extintor para não discutir esta história é uma atitude de meter a cabeça, como a avestruz, no chão.
Mas, José Magalhães...
Temos um problema sério. Eu gostava depois de tocar qual é o problema sério.
Sim, mas eu gostava que explicasse para as pessoas que nos estão a ouvir entenderem o que é que cai aqui neste conceito de desinformação? O que é que esta carta pretende abranger? O que é que são notícias? É o que se passa nas redes sociais também?
Eu vou dar-lhe um exemplo ou um conjunto de exemplos muito rapidamente. Saiu hoje num jornal português, mas foi divulgado através da internet um artigo, um estudo chamado O Espalhado da Desinformação sobre as Máscaras e o Covid-19 por robôs automatizados no Facebook. É um estudo muito importante, porque demonstra, entre outras coisas, ou evidencia, ajuda a perceber, que muitos dos posts que aparecem no Facebook, designadamente contendo links para estudos ou pseudo-estudos, são colocados por robôs. Portanto, descrever a aplicação da carta como uma luta entre espíritos livres e horrorizados com qualquer limitação e uns censores terríveis e encartados, como seriam os membros da ERC, é uma destrução absoluta o que está a passar.
Mas é uma possibilidade, José Magalhães.
Não, quer dizer, nós temos
esse exemplo que usou, por exemplo, das máscaras. Nós estávamos aqui há um ano atrás a discutir que as máscaras davam uma falsa sensação de segurança e que não iam ser usadas. E o conhecimento científico da altura para isso apontava. Passados uns meses já era o contrário.
Sim,
saber quem valida, quem verifica a informação, é quem cada momento é veiculada. E reparem, não estou aqui, obviamente, a defender a utilização de bots. Só isso é suspeito. Mas quem é que está por trás dessa? Qual é o interesse dessa desinformação?
É que, repare, são milhões e milhões.
Tudo isso está muito bem, mas a sua ilação é que é muito útil ter uma ferramenta jurídica para poder proibir, poder silenciar essas opiniões.
Quem é que no mundo do ciberespaço silencia opiniões?
Então, o exemplo que usou, é para ilustrar o quê?
É para ilustrar que a Comissão andou bem quando conseguiu que o Facebook e outros assinassem um código de conduta que, ao abrigo do qual, eles eliminaram 1,3 mil milhões de contas falsas entre outubro e dezembro de 2020. E tem hoje cerca de 35 mil pessoas dedicadas ao combate à desinformação.
Olha, substituir o Estado pelo Mark Zuckerberg não tranquiliza ele.
Não está substituído, está regulado.
Toda a narrativa dos negacionistas da Covid durante o último ano, se já esta lei estivesse em vigor, esta carta, o que é que aconteceria?
Para dizer francamente, não sou capaz de calcular. Porquê? Porque a Carta coloca nas mãos dos cidadãos a dinâmica de contestação da desinformação. Ou seja...
Participando da ERC.
Se os cidadãos estiverem quietos...
Não é só isso.
Como é que é?
Você ainda não deve ter reparado no artigo 21. O artigo 21 consagra o direito à ação popular.
Mas ouça isso...
E, portanto, o recurso aos tribunais também. De graça. Esse é um aspecto importante. Porque não podemos deixá-los fora. E, por outro lado, não se pode subestimar a gravidade destes comportamentos ou imaginar que a internet é um espaço divino e magnífico.
Como o mundo não é.
Ou um lugar como a Rádio Renascença, onde há regras, um código deontológico,
claro,
etc, etc. E as pessoas não se anavalham umas às outras. Porque a Marina não deixa, não é?
Claro, mas diga-me, não sou só eu que não deixo. No parecer que emitiu a própria ERC, diz que não pode exercer as funções que esta carta lhe atribui, porque isso significaria ir além das suas competências, que estão fixadas nos seus estatutos e que ainda por cima constam de uma lei de valor reforçado. Portanto, não pode ser atropelada por uma lei de valor inferior.
Nossa,
como é que o José Magalhães pode pôr a ERC a julgar se informação que está que circula na internet é ou não desinformação, é ou não falsa?
Desculpe, sim. Conhecemos todos o ecossistema mediático da era atual, digital. Nesse ecossistema mediático, o jornal de papel, as rádios clássicas, etc, etc, tem o seu papel, mas ele é confrontado com uma componente nova, que é desreguladíssima.
Sim.
E, portanto, enquanto para criar, quer dizer, não vou criar num instante, colocaria uma rádio de nascença. Porque seria pedir, obviamente, à ERC.
À ERC,
à
tal, claro, tem que registro.
Um licenciamento e um registro. Não é? E ela dava-me ou não isso. Aliás, não me dava, porque coincidiria com uma estação já existente, etc. Nesta matéria, há alguma razão para que a ERC não possa fazer, o argumento que repetiu é um argumento formal.
Sim.
Ou seja, o legislador, o mesmo que aprovou a lei que criou a ERC e aprovou o seu estatuto, e que no artigo 55 previu o direito de queixa dos cidadãos, portanto o cidadão pode se queixar-se de si.
Sim. Claro que pode, mas já pode agora.
Já.
Claro.
Essa lei, como é muitíssimo evidente, não é de ferro e, portanto, o legislador pode alterá-la. Aliás, já alterou.
Ah, então isto vai obrigar a alterar os estatutos da ERC.
Já o alterou. Por exemplo, ano passado, nós aprovámos, acho que você também não reparou nessa.
E não é só uma questão de lei, é questão de meios que a ERC também não tem para fazer
este papel.
Isso
é uma coisa totalmente diferente. A questão é, e outra é se a composição da ERC é adequada,
claro,
se os atuais
titulares... Se é um órgão suficientemente independente para julgar, porque é um órgão de nomeação política.
Se os atuais titulares são excelentes ou não, coisas desse tipo discutem-se, mas de outro plano. O que é preciso discutir é se o legislador vibra algum golpe num princípio sagrado, alterando a lei que criou a ERC e alargando-lhe as competências. A resposta é não.
Porque
o legislador é livre de o fazer. Em segundo lugar, já o fizemos numa outra parte. Quando transpusemos a diretiva sobre Serviço de Comunicação Social Audiovisual no ano 2020, a Lei 74/2020, atribuímos à ERC competência para acompanhar o funcionamento das chamadas plataformas de partilha de vídeo. YouTube, Vimeo, Facebook Watch, etc, etc. E ninguém desatou a gritar. Ai, meu Deus,
mas José Magalhães e Marina Pimentel, com o devido respeito, o problema aqui não é se há ou não há competências na ERC. Isso é um problema à parte. Mesmo que houvesse, como é que a ERC ia definir o que é que não é, o que é e não é comprovadamente verdade em matéria científica, em matéria política, em matéria de opinião? Como?
Segundo
não
a
podemos.
Lei, não lhe demos o poder de coimar em função do seu julgamento sobre essa matéria.
Não demos o poder a ninguém para definir o que é e não é verdade. E especialmente, e aqui gostava de ter a sua opinião.
Mas essa teoria
aqui,
é relativista.
Gostava de ter a sua opinião, porque é que concretamente excluiu das exclusões, passo o tribunal, as opiniões políticas. E claramente identificadas como opiniões partidárias.
Ouça, pela mesma forma...
Isto, sabe que está a arranjar um problema ao seu próprio secretário-geral, porque quando ele diz que tem um excelente ministro da Administração Interna, isso é uma coisa que está muito perto de ser comprovadamente falso. Não é?
Então isso não é a liberdade de opinião. E você
eu acho que é, mas eu estou do lado que eu acho que ele pode dizer isso.
Sim, você,
e eu acho
eu
que
também,
posso criticar,
claro.
Mas com esta lei... Eu podia me queixar à ERC,
Desta carta.
Eu podia queixar à ERC porque foi emitida uma informação claramente enganadora.
Olha, e há aqui
a ERC tinha a possibilidade de me dar razão ou de deixar de dar. Alguém consegue dizer isso? Não pode.
Mas está fora do âmbito, não está na lei.
Ao excluir matéria de opinião, nomeadamente a opinião política e partidária, está a abrir uma porta perigosíssima para...
Mas é que não excluí nada. Também não falei...
Não está cá.
Não falámos de...
Estão cá as sátiras e as paródias, tal como estavam no...
Estão excluídas, sim.
Mas está excluído isso e estão excluídas muitas outras coisas.
Mas não estão aqui. Está aqui escrito o que é que está excluído. E estão estas coisas e não estão outras.
Mas ouça, estão excluídas muitas outras coisas.
Mas esta, concretamente, a opinião política...
Aquilo que resulta... A carta tem muitos artigos. Um dos primeiros artigos é sobre a liberdade de expressão.
Mas foi por isso que nós nos abstivemos, porque tem muitíssimas coisas com as quais nós concordamos. Podemos até achar redundantes, mas ao falar da privacidade, da cibersegurança, do direito à identidade, ao esquecimento, à liberdade de expressão, à liberdade de reunião, coisas que um liberal só pode aplaudir. Agora, também aqui, eu não sou jurista, portanto aqui vou só dizer, fazer
do
José Mel Alexandrino, distinto constitucionalista, cuja opinião que me transmitiu é de que a lei é redundante numa série de aspectos e gera a insegurança jurídica porque está a dar definições estritas dentro deste documento, que é uma ERC, que é a única entidade que está aqui escalada para as poder dirimir, ou os tribunais,
nas ações
populares. Sim, em última instância, ou então através da ação
popular. Não tem possibilidade de dirimir. Vêem-se numa autêntica camisa de sete varas porque não conseguem definir claramente o que é que está dentro e fora do escopo.
Deixem-me, quero ouvir o Miguel Prata Roque, mas antes ainda queria que o José Magalhães esclarecesse aqui mais um aspecto deste artigo 6º, quando fala na atribuição de selos de qualidade aos órgãos de informação que façam verificação de factos. Eu começo por me perguntar qual é o sentido desta ideia. Admite que haja órgãos de informação que não fazem verificação de factos, porque a verificação de factos é algo que é intrínseco ao trabalho jornalístico. Não pode haver órgãos de informação, não pode haver jornalistas que não façam verificação de factos. Quer dizer, esta coisa que alguns órgãos de informação criaram e que chamaram fact-checking, isto é marketing, porque verificação de factos é um dever ético de qualquer jornalista. Portanto, eu começo por me perguntar que sentido é que isto faz.
Faz um mesmíssimo sentido que levou a Comissão Europeia no plano de ação a dizer que deve ser incentivado o fact-checking e os selos de qualidade, e que levou a ERC, no relatório excelente, aliás, que apresentou no ano de 2018, feito pelo Mário Mesquita, e que é um estudo seríssimo e muito fundamentado, não é? Sobre o fenómeno e as suas diversas dimensões, também recomendava à Assembleia da República. Portanto, fizemos isso e repare, também aí eu não sei qual é a taxa de êxito que o legislador vai atingir. Mas sabemos uma coisa.
Isso quer dizer que acha que isto não vai para a frente?
Não, é nesse sentido.
Qual
é o êxito? Ou seja, a eficiência nessa matéria. Agora, sei uma coisa, sei que não pode substituir, nesse sentido vamos apresentar, ou já apresentamos, aliás, um projeto de lei que subirá ao plenário no mesmo dia em que subir o projeto da Iniciativa Liberal, no qual se torna claríssimo, mesmo para um sargento renitente, que o Estado não pode intervir na verificação de factos, nem intervir na atribuição de selos de qualidade.
Mas quem são estas entidades que vão fazer este trabalho? É a ERC?
As entidades? Não, de maneira nenhuma.
Quem é que vai atribuir
este selo de qualidade? A ERC é uma autoridade administrativa independente.
Não é só isso, Marina, se me permite.
E, portanto,
o texto é que o Estado apoia e incentiva.
Exatamente.
Sim,
é o Estado
não pode intervir de maneira nenhuma. Já estão aí duas a apoiar. Ninguém sabe muito bem o que é que vai ser. Se é criar uma dependência
mas
qualquer.
Mas isso é dito no nosso projeto de lei.
Pronto.
Eu acho que você não tem outro remédio.
Mas não quer clarificar aqui, Zé Magalhães. Não quer clarificar aqui como é que isto...
De um lado, são as entidades devidamente registadas, ou seja, não pode ser o Notícias Viriato ou um outro grupo fascistoide a armar-se em verificador de factos. Pode fazer, tal como pode fazer uma verificação de facto de vão de escada. Isso não se pode impedir em Portugal, a única coisa que se pode impedir é a criação de organizações fascistas e racistas.
Mais nada. Esta editorialização eu nem sei o que é notícias de Viriato, segundo site.
Vai à internet.
Já passei, mas não sei o que é aquilo. Como uma organização fascista, já está a dar uma ideia do que é que se pode passar. Que perante uma opinião política, já se está a qualificar ou desqualificar.
Não
me obriguem a defender coisas que nem conheço.
Deixem-me agora ouvir os argumentos.
Deixem-me ouvir agora.
O Miguel Prata Roque é professor de Direito Público na Faculdade de Direito de Lisboa, foi assessor do Tribunal Constitucional e participou na elaboração da legislação fundacional da IERC. Esta carta suscita-lhe dúvidas jurídicas?
Bom, então, em primeiro lugar, para mim é um prazer poder participar num debate deste tipo, porque eu acho, de facto, que tem-se discutido pouco a questão da regulação global do ciberespaço e do uso dessas plataformas digitais do ponto de vista da comunicação. Mas também devo dizer que tenho muitas dúvidas, muitas renitências quanto à viabilidade de intervenções nacionais, ou diria eu mesmo nacionalistas. Uhum. E também convém perceber o que é esta Lei 27/2021, a dita Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Em primeiro lugar, logo, a expressão carta eventualmente é um pouco infeliz, porque ela está associada no plano do direito constitucional a uma concessão que o monarca, que o rei faz aos seus súditos, atribuindo-lhes direitos, e não é propriamente...
Ai, Miguel, por amor de Deus, então, e a Carta Europeia de Direitos Fundamentais?
Por parte dos cidadãos.
Mas esta é portuguesa, Zé Magalhães.
Não, a Carta Europeia de Direitos Fundamentais é o Dom Pedro a otorgar a carta. Por amor de Deus.
Confesso que preferiria que tivesse sido um e-mail de direitos humanos e não propriamente uma carta de direitos humanos. Agora, estamos vendo uma situação em que há uma lei ordinária, uhum, que cria direitos fundamentais. À partida, diríamos nós, que caberia à Constituição fazê-lo.
Não, por isso tiramos fundamentais do título e estão lá direitos humanos, por amor de Deus. Fizemos um debate sobre isso e tirámos essa batata quente.
E aliás, a esse propósito, eu acho de facto que quer o artigo 34, número 4 da Constituição, quer o artigo 35 da Constituição, mereceriam uma revisitação por parte dos legisladores, neste caso da parte dos legisladores constituintes, porque esses artigos que regem, no fundo, a relação do cidadão com a informática, com o uso de meios tecnológicos, estão manifestamente desatualizados. Uhum, uhum. Eu percebo, ainda há pouco tempo discutiu-se a abertura de um processo de revisão constitucional. Percebo que na maior parte das vezes há para aí um clickbait e umas parangonas que surgem nos jornais e nos telejornais, prevendo-se pena de morte, prisão perpétua, discutindo coisas absolutamente letrais. Eu acho que este era um dos tópicos que mereceria, de facto, uma reflexão do ponto de vista da revisão constitucional. De qualquer das formas, também é verdade que a Constituição, no artigo 16, consagra uma cláusula aberta de direitos fundamentais, dizendo que são direitos fundamentais não só os que estão previstos na Constituição escrita, mas também nas próprias leis ordinárias. E, portanto, este podia ser um pretexto para ampliarmos esses direitos dos cidadãos. E eu até acho que, em relação a muitas das soluções consagradas nesta lei, isso verifica-se. Por exemplo, há uma preocupação, de facto, com a garantia da privacidade em ambiente digital, há uma preocupação com o direito à neutralidade da internet, com o direito ao esquecimento, que aliás já resulta de jurisprudência europeia, uhum, e depois do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Há também uma preocupação com outro aspecto importante que tem a ver precisamente com a literacia digital. E eu acho, desse ponto de vista, todas estas medidas são saudáveis, salutares, mas de facto este artigo 6º corre de facto o risco de deslocar a discussão, não propriamente para esta preocupação que todos devemos ter de promover essa literacia digital e chamar os cidadãos para precisamente a reflexão sobre quais são as fontes que nos merecem crédito ou não. Parece-me que isso teria sido mais útil do que esta redação do artigo 6º da dita lei.
Mas, aliás, Miguel, acha que ele abre, de facto, este artigo 6º abre a porta à censura e ameaça um direito fundamental, que é a liberdade de expressão?
Bom, eu não queria entrar diretamente no debate político.
Mas isto é uma questão constitucional, Miguel. O Miguel também
Do ponto de vista constitucional, certo, do ponto de vista constitucional, eu percebo os excessos de argumentação e de debate político. Parece-me que, apesar de tudo, há algumas salvaguardas, algumas preocupações do legislador, porque aquilo que é colocado aqui como lesivo é a ameaça ao processo político-democrático e ao processo de elaboração de políticas públicas.
Ora bem,
não é um ataque, espero. O que me parece a mim é que o que está aqui em causa não é a própria política pública, não é a própria decisão política, mas o processo de negociação política, de debate público e plural. E, portanto, aqui há alguma salvaguarda. Agora, a questão que eu gostava de deixar aqui bem clara é a seguinte. É impossível que um Estado, por si só, consiga regular este tipo de ameaças à... Eu diria, à transmissão da verdade, à licitude no debate público. Uma coisa é importante dizer.
Portanto, acha que não faz sentido existir uma Carta Portuguesa de Direitos Humanos porque acaba por ser inconsequente? É isso que está a dizer?
O que é que acontece hoje, neste momento? Essa regulação começou... A internet, como o Zé Magalhães acabou de dizer há pouco, foi inventada em 1991 pelo Tim Berners-Lee, curiosamente no CERN, no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e rapidamente foi, no fundo, concebida por um conjunto de pioneiros que, no fundo, acharam que o melhor modelo era o modelo da autorregulação. Por exemplo, não existe no plano global uma organização internacional que tenha competências atribuídas para determinar, por exemplo, quais são os nomes de domínio que são utilizados ou que não são utilizados. Curiosamente, é até a ICANN, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que tem sede na Califórnia e que é uma entidade privada que procede até a esta autorregulação, atribuindo nomes os nomes de domínio nacionais a cada uma das plataformas que depois as utiliza. Portanto, esta matéria, de facto, precisa de uma reflexão maior. Eu também noto, foi precisamente na véspera das eleições europeias de 2019, que houve uma maior preocupação por parte da União Europeia em aprovar este plano europeu de prevenção relativamente à desinformação.
Claro.
Houve uma declaração do Presidente da Comissão Europeia, o Presidente Juncker, no sentido que era importante garantir que nas eleições europeias não se passasse aquilo que se terá passado nas eleições presidenciais norte-americanas que levaram à eleição de Donald Trump. Como já disse o Coutinho de Figueiredo, de facto, houve aqui essencialmente uma preocupação de ameaça externa à União Europeia, principalmente por força da espionagem e da espionagem de Estado, das ameaças às plataformas críticas, porque hoje em dia, reparem, centrais nucleares, centrais de produção de energia elétrica, os grandes aeroportos, os grandes portos internacionais, todos eles são permeáveis a essas ameaças de cibersegurança. E, portanto, o que houve aqui foi uma preocupação, e há pouco estavam vocês a atribuir apenas à Comissão Europeia essa responsabilidade, mas o que é verdade é que em 5 de dezembro de 2018, esta declaração conjunta que aprova o Plano Europeu contra a Desinformação envolveu não só a Comissão Europeia, mas também o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, o Comitê Económico-Social e o Comitê das Regiões. E, portanto, aqui há uma tentativa de ganhar amplitude. Eu interpreto esta intervenção do legislador português, infelizmente, como apenas uma declaração de intenções. Uhum. E confesso que, por um lado, tal como o professor Melo Alexandrino já foi há pouco referido, também me parece que já há mecanismos na lei que permitem salvaguardar algumas das preocupações da lei. Por exemplo, o Código Civil, desde 1967, que consagra vários meios de tutela dos direitos de personalidade, do direito ao nome, do direito à imagem, da reserva da intimidade privada. E, portanto, essas questões não serão resolvidas.
E também acha, como o professor José Melo Alexandrino, que esta carta acrescenta mais problemas do que aqueles que resolve, porque ele diz, nomeadamente, que acrescenta insegurança jurídica?
Parece-me sim, que sim, porque nós estamos a lidar com, de facto, conceitos muito flexíveis, flutuantes até, em função das alterações tecnológicas que todas as semanas estão em presença. Depois há um problema que é os cidadãos lá fora confrontarem-se com uma lei que depois não tem aplicação prática. Porque vamos falar, por exemplo, no direito ao esquecimento. Imagine que numa plataforma eletrónica, no Facebook, no Instagram, no Twitter, é difundida uma informação que é uma informação falsa que prejudica, por exemplo, o bom nome ou a reserva de intimidade privada de alguém. Há um direito teórico ao esquecimento. Esta lei diz que o Estado deve contribuir para auxiliar essa defesa ao direito ao esquecimento. Mas que mecanismos são esses? Pode a ERC, a entidade reguladora, proferir uma decisão vinculativa para entidades que atuam fora do território português e até fora do território nacional? Porque o que é habitual na internet e no funcionamento destas plataformas é mesmo isso. Eu, só para terminar esta parte da minha intervenção, eu referi a um caso, que já é um caso bastante antigo, do ano 2000, que é o caso Frederick Toban, que foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça alemão. O que é que acontecia? Este senhor Frederick Toban era alemão e vivia na Austrália e defendia opiniões de discriminação racial contra judeus. E tinha uma organização onde dava palestras, tinha um site onde divulgava esse seu mesmo antissemitismo. Acontece que o Código Penal alemão punia esse antissemitismo, mas esse cidadão alemão, cujo site era visto por cidadãos alemães, obviamente vivia na Austrália e, portanto, não estava sujeito à jurisdição alemã.
Claro.
Acontece que um dia foi dar uma conferência a Frankfurt, aliás a Mannheim, e foi detido pelas autoridades alemãs. Acabou por ser libertado, foi julgado já estando fora do território alemão, foi condenado por crime de ódio, mas verdadeiramente o próprio Estado alemão não teve condições de fazer cumprir essa mesma sentença.
O que me
preocupa, essencialmente, é nós aprovarmos leis que depois não têm execuidade prática.
E o José Magalhães queria exatamente intervir sobre esta questão da eficácia que esta carta pode ou não vir a ter, pegando nos exemplos que deu. José Magalhães.
Eu acho que é útil, esta discussão é muito interessante, e acho que é útil, primeiro, libertá-la da poeira sobre o caráter menos respeitador de liberdade, etc. Acho que o Presidente da República fez isso muito bem ontem, fez isso muito bem na Madeira, quando declarou que não tinha visto, senão não teria promulgado, obviamente, ele combateu contra a censura, nenhum veso censório na lei, e que estava preocupado era com outra coisa. E o que é muito interessante é que não se discuta, ou que haja gente extremamente preocupada com uma alegada beliscadela nas liberdades, aliás, nas liberdades dos robôs, desde logo, não é? Que é uma coisa que algum pensamento económico, académico, não está sensibilizado para relevar, e não se preocupa com...
Não é o meu caso, no entanto.
Respondam às questões, já não temos muito tempo. Zé Magalhães, não desvia.
Não, de maneira nenhuma. Aliás, nem esperava qualquer carapuça enfiada. Mas nesta matéria há questões que vamos ter que enfrentar. E a União Europeia está ciente disso. Temos o Digital Services Act, que vai permitir atualizar a Diretiva sobre o Comércio Eletrónico, que permite notice e takedown de conteúdos ilegais. Vamos ter, já temos, entrou em vigor esta semana, o regulamento de aplicação direta, portanto, sobre a retirada de conteúdos terroristas no prazo de uma hora depois de serem detectados, com caráter obrigatório para os Internet Service Providers, e essas questões têm que ser enfrentadas.
Carta vai ficar a marinar à espera que venha a legislação europeia que dê condições
para ela ser efetivada. Já está em preparação a regulamentação no que diz respeito à tarifa social da internet, que é essencial para sairmos da poesia para a realidade.
Claro.
Ou seja, sem tarifa social, há gente que fica excluída e não pode. Esse é o direito dos direitos, o direito de acesso. Em segundo lugar, dizer que a lei é uma declaração de intenções é ignorar o que é uma lei, não é? Ou seja, uma lei é um ato vinculativo, não estamos a fazer aqui
uma
declaração.
Sim, mas há uma jurisdição
como...
que qualquer Estado de Direito tem.
Mas desculpa lá, mas qual a jurisdição? Neste caso, a responsabilidade primária, ela é os planos de ação. Estão na internet, qualquer um pode fazer. Que dizem que é uma responsabilidade primária dos Estados-membros garantir a aplicação das regras e princípios que o plano de ação inclui. Portanto, se o Estado português...
José Magalhães, posso só interrompê-lo para...
Diga,
dizer
rápido.
Uma coisa.
Diga.
Quando falamos, por exemplo, na questão da geolocalização, este diploma, e bem, protege o cidadão dessa geolocalização abusiva, mas apenas relativamente às chamadas, não relativamente ao uso a outras plataformas.
Não, a versão final...
O número 2, o 17.2, faz referência, de facto, a que a utilização de outras aplicações pode ser feita com o seu consentimento ou com a autorização legal.
Exato.
Mas isto significa que se eu descarregar uma aplicação para o meu telemóvel, estou a dar autorização a essa geolocalização e ela deixa de ser abusiva. Esta lei serve de pouco.
Não, e se descarregar um vírus, a mesma coisa. Ah, sim, a lei não põe um polícia atrás de si, não.
O que me preocupa a mim é o seguinte, é quando eu estou com a minha filha ao telemóvel a conversar sobre um assunto, a minha intimidade privada, haja um operador transnacional que sabe o que eu estou a dizer e passado 30 segundos me coloca publicidade nas minhas redes sociais relativamente àquele tema sobre o qual estive a falar. Isso não é resolvido por esta lei.
Não,
isso.
Também não é resolvido pela Constituição. Ou seja, não há milagres.
E é isso que os cidadãos... Há milagres se houver regulação
não.
transnacional.
Não, a regulação transnacional está a nascer. Mas
o Estado português o que devia fazer era contribuir no espaço europeu
e está.
Que houvesse, de facto, essa regulamentação.
E está a fazer. Agora,
mas com um documento que está aquém desta carta portuguesa.
Não, repare. Esse documento, aliás, é longuíssimo e muito giro, mas dava outro debate.
Sim.
Dizer que já há esse argumento, que é um argumento que me impressiona particularmente, que já há mecanismos que permitem, desde 1967, portanto, o António Varela, defender direitos de personalidade, por amor de Deus, give me a break. Quer dizer, agora só falta armar o Varela em grande protetor dos cidadãos da era digital. É óbvio que o que está no Código Civil se aplica, é óbvio que o que está na legislação processual se aplica, é óbvio que há providências cautelares. A diferença é que com as providências cautelares ao abrigo da ação popular digital, isso é de borla. E isso permite associações que recebem o estatuto de associações de entidade pública, de utilidade pública cultural, e, portanto, benefícios fiscais, isenções fiscais, tarifas especiais de água, luz, etc.
Termino, Zé Magalhães.
Atuar. E isso é novo. É uma lei com dentes. E quem achar que não vai descobrir, porque ele...
Por falar em dentes, eu queria dar aqui uma dentada, porque quero recentrar naquilo que verdadeiramente me preocupa, porque não me tranquiliza nada dizer que a lei não vai ser eficaz, não há maneira de aplicar, vai ficar a marinar, portanto isto é... Não vai servir de nada.
Então,
fica aqui inscrito um princípio que vai haver uma entidade qualquer, a dizer-nos coisas como, no ponto 6 fala em coisas fidedignas. Quem é que define o que é fidedigno? No ponto 3 fala em imagens manipuladas. Qual é o nível de manipulação? Quer dizer, deve haver poucas imagens ou vídeos hoje em dia que não tenham qualquer forma de manipulação. Quem é que define no ponto 2 o que é ameaça? O que é que define no ponto 2 o que é a intenção de enganar o público? Quem é que define? É o Ministério da Verdade? Desculpa, isto não pode ser.
Eu
não atribuo a ninguém.
Mas quem é que
não atribuo a ninguém a autoridade para definir o que não é verdade nestes termos. Não, não pode ser. Não podem decidir nem pensar por mim.
Bom, têm de ser os tribunais. Manifestamente terão de ser os tribunais.
Manifestamente é os tribunais.
Mas isso já atualmente
sim.
Cabe aos tribunais.
Mas então nós íamos criar uma entidade especial nunca vista.
É óbvio que
eles têm uma palavra a dar. O que é mau é que eles não intervenham enquanto o castelo é assaltado e a democracia é corroída.
Olha, eu ainda não consegui perceber uma questão que dizem que é formal, mas que eu acho que é importante e, portanto, insisto nela. Qual vai ser o papel da ERC nesta carta? Gostava de perceber isto. E com certeza quem nos está a ouvir, algumas das pessoas também gostavam de perceber.
Eu, inclusive.
José Magalhães, qual é o papel da ERC? O que é que a ERC vai fazer?
O papel da ERC nesta matéria é o mesmo que tem em relação aos média tradicionais. Com uma diferença, a ERC tem que se apetrechar, tem que estar atenta. Mas uma coisa é certa, se a ERC não estende o seu olhar para além do campo dos média que estão a fenecer e que estão, aliás, a ser corroídos pelos ataques do mundo selvagem, não regulado, desregulado, então para que é que serve?
Uhum.
Porque esse mundo está a ser reduzido. E o outro mundo, o desregulado, está a crescer. Portanto, se não servisse para isso, servia realmente para muito pouco.
Temos de fechar aqui o programa. Em Nome da Lei regressa para a semana. O áudio do programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico com a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.